melhor mês do ano? Considerando nossos 12 meses aí.
Difícil, hein? Fevereiro.
Pessoal, gosto muito do fim do ano ali, dezembro, porque tem, né?
Carnaval.
Natal,
carnaval,
aí tem um recesso. Tem um fim do ano ali. Tem fevereiro de carnaval, né?
Eu gosto de setembro, que é o meu aniversário, né? Então, eu sou clubista.
É. Mas além do seu aniversário, o que acontece em setembro?
O meu aniversário é a coisa mais importante amarelo. De setembro. Setembro amarelo, olha aí. Caiu uma Exatamente, folha amarela no meu carro para mostrar que é o setembro amarelo. Não, tá, parei.
É, o que acontece
hoje em setembro? Hoje eu vi uma, junho lilás, que era pro povo não usar carro no, não usar celular no carro. Oxi. Eu fiquei assim, caramba, tem que ter campanha pra isso?
Não é todo dia.
E nos outros meses tá de boa.
Nos outros meses vamos causar
acidentes. Mas é porque é meio comum, às vezes, você parar no sinal e você pegar o celular pra ver rapidamente a notificação, assim, sabe? Me parece algo.
É, não deveria ser, mas
não deveria ser comum.
Ficar passando com o celular por aí.
Sim, aí ficar dirigindo com o celular é cabaço mesmo. Você tá vacilando aí porque, né? Primeiro porque o celular é feito pra te distrair, né?
Sim.
É feito pra sugar a sua atenção. E direção é a coisa que mais precisa da sua atenção, né? Então não rola esse tipo de coisa. Eu diria que o melhor mês do ano é o mês de junho, tá? Não porque é meu aniversário.
Porque tem Copa. Nem porque
é aniversário do Felipe. Eu acho que é, hein? Eu acho que é por isso, jura? Você tá falando de mim aí, mas só você aí também.
Pô, mas ó, a gente teve início da Copa do Mundo, a gente teve, tem festa junina, né? É o mês que acontece os eventos de videogame.
Sim, sim. É a nosso Natal, né? No meio do ano.
Exato. É o mês que é revelado algum Resident Evil.
E foi, né?
Nos últimos anos.
Isso aí pra Monique é mais importante que o aniversário.
Caraca, hein, Monique? Garantindo o futuro, né? Cada vez mais, né?
Nossa, e sendo muito feliz, meu Deus do céu. Fiquei muito feliz nessa Summer Game Fest. Foi maravilhoso.
Tu fica feliz com o fato de que Resident Evil é uma franquia que não morre, assim? É uma franquia que tá sempre se renovando e continua tendo muito público, muita gente consumindo, e a Capcom continua acertando com Resident Evil.
Ai, nossa, eu sou uma pessoa muito feliz, assim, eu quero jogar Resident Evil até o fim da minha vida.
Imagina a pessoa que criou, sei lá, o The Witcher Database. Pra CD Projekt Red lançar alguma coisa nova de Witcher, tá chão aí, né? A gente vai ter um lançamento muito em breve do Witcher 4, mas, meu Deus do céu, né? É insustentável você manter um frisson em cima de uma franquia que não tem tantos lançamentos como o The Last of Us. Tem vários, né, desses The Last... Tu tem também, né, o The Last of Us Database lá.
Tá até em pausa, né? Porque
não tem jogo.
Não tem jogo e não tem nada acontecendo. E a segunda temporada foi... Meu Deus do céu, que tristeza. A
segunda temporada da série deu um balde de água fria nas pessoas, né? Que tristeza, né?
Pois é, e... Ah, a Naughty Dog, ela é um caso sério, né? Porque os caras desenvolvem um jogo a cada 10 anos e ainda fazem crunch com os funcionários ainda. É um bagulho inacreditável.
A gente sabe que em breve vai sair, né? Um The Last of Us Parte 3.
Em breve.
Tomara.
Em breve pode ser muita coisa, né? Pode ser ano que vem ou daqui 10 anos, né?
Isso.
É, eu aposto mais em
daqui 10 anos. Tem uma certa margem, eu também.
Mas o negócio é que Resident Evil é uma franquia que permanece aí, né? É loucura isso, né? Porque... tem os remakes. Em breve, a gente vai... Em breve, Monique, olha o em breve aí. Em breve a gente vai ter os remakes dos remakes, né?
Olha só.
Porque... Cadê o Resident Evil 1? Ah, o remake do remake do Resident Evil remake.
Vai ter. Eu acho que vai ter. Eventualmente a gente vai ter, sim. E, eu sou uma pessoa muito feliz de ver a minha franquia favorita tão ativa. Tendo jogo toda hora. Ver os personagens agora com 50 anos de idade. Eu acho incrível. Acho maravilhoso.
O cânone sendo refeito.
É, assim, algumas coisas a gente gosta, outras coisas a gente fica, né, isso aí não precisava, mas tudo bem.
Porque os jogos originais estão ficando pra trás, né? Agora é a nova geração do canon aí, né? Dos remakes, né? Do Resident Evil 2 pra frente ali. Eles mudam coisas, né? Do 2, do 3.
Mudam.
Do 4,
né? Tem algumas mudanças mesmo. É, algumas são muito boas, outras são... É, não precisava, né? Mas... Mas no fim das contas, pra gente não enlouquecer, a gente finge que são duas linhas do tempo que uma hora elas convergem. Entendi. Em alguns pontos, assim, só pra gente não ficar doido.
É que nem que o pessoal fala do MCU, né? O MCU até Ultimato é um.
Uhum.
Depois do Ultimato é outro MCU, né? Outra galera, né? Outra parada. Aí quando acabar essa saga do multiverso aí com o Vingadores Guerras Secretas, aí vai reiniciar tudo. Aí vai começar tudo do zero. Mas não tudo, porque alguns atores vão permanecer interpretando alguns personagens. Ou seja, vai ser uma bagunça absurdamente bizarra. Por isso que é bom nos quadrinhos quando eles decidem rebutar tudo. Ele fala assim, gente, o que aconteceu não existe mais. É outra galera aqui, é outra ideia, é outra parada.
Eu acho que esse negócio de multiverso é uma explicação barata, né, pra muita coisa. Sim. Mas pelo menos a gente não fica doido, né, tentando achar explicação pra coisas que acontecem na mesma linha do tempo, e só que acontece uma coisa no clássico, outra coisa no remake, e aí a Capcom vira e fala que tudo é canônico ao mesmo tempo, e aí você fala, então, pra eu não endoidar, eu vou ter que fazer multiverso mesmo, né?
Não dá pra não dizer que Vingadores não influenciou o MCU em si,
Resident?
Né?
Não... Você vai falar isso?
Não.
Né? Ah, tá.
Não, influenciou pop, né? A forma de encarar as coisas de forma canônica, né? Que é tipo assim, esse jogo se encaixa nesse porque tem esse easter egg, e aí, nossa, é uma continuidade da história, e você vê as coisas se doido, relacionando, né, sabe?
Só as cenas extras daquela época lá dos Vingadores já eram um negócio, cara.
Sim,
tipo, apareceu o Thanos, cadê
pensa
o Thanos?
Aí, Evandro, 2008, primeiro Homem de Ferro, acaba o filme, simplesmente aparece o Nick Fury do Samuel Jackson. Sim. Falando pro Tony Stark se ele conhece a iniciativa Vingadores. Gente, quê? Vingadores? Que isso, gente? 2008. E aí eles fazem outros 4 filmes até chegar o próprio filme dos Vingadores, né? É uma loucura. É um negócio que a gente ficava procurando easter eggs. Eu sei que anos 2000 ali, 2008 ainda era anos 2000, nós éramos filhos de Lost, né? Que todo episódio tinha um easter egg, tinha uma frase, tinha uns números que você pesquisava a localização no Maps e achava um número de telefone que você ligava e tinha uma mensagem da Dharma. A gente tava procurando essas coisas, né? Essas paradas escondidas. E aí o MCU ele se aproveita também desse mote, né? De coisas escondidas e cria esse frisson. Mas depois cresceu tanto que ficou insustentável, né? Você manter. Esse filme, pra você assistir esse filme, você tem que ter visto outros 12, sabe?
Sim.
Aí, né? Aí fica complicado. Resident Evil não tem muito isso, né, Monique? Porque mesmo sendo numerado, se a pessoa quiser começar pelo 4, ela começa, né?
Sim. Ela começa por onde, pelo jogo que ela puder, até é uma coisa que eu sempre falo. O pessoal fala, eu começo por onde? Eu falei, gente, começa pelo que dá, depois você volta, depois você avança e vai indo. E tem muito jogo que é prequel, por exemplo. O próprio Resident Evil 3, ele tem momentos em que ele se passa antes do 2 e depois do 2, então...
Doideira.
E eu acho sensacional.
Eu tinha problema. Eu tinha problema com isso, de começar um jogo pelo número 3, sei lá. Tipo Witcher 3. Eu comecei pelo 3, não tinha jogado o 1 e o 2.
Uhum.
E eu falava assim, pô, mas isso me dá um negócio na cabeça, assim, pô, eu não conheço a história anterior, eu vou ficar perdido e tudo, e nada a ver, né? O Witcher 3, ele faz meio que o resumo dos dois anteriores. Sim. E foda-se os passados.
O Resident Evil é legal, um negócio que... Uma característica que ele tem, que eu acho que quase nenhuma outra franquia consegue ter igual, assim... É de conseguir cada iteração alterar os personagens que estão participando sem ter tanta, assim, polêmica ou controvérsia. A gente mesmo falou dessa parada do God of War recentemente, né? Tanto aqui, nas lives e tudo mais. E Resident Evil é uma franquia que nos últimos 10 anos quase aí, todo jogo quase você tinha protagonistas diferentes envolvidos, né? E histórias paralelas e não tem muito essa ideia, isso são jogos da linha principal, isso são spin-offs. Nos últimos 10 anos, basicamente, tirando os de multiplayer, assim, todos os lançamentos de Resident Evil são lançamentos de importâncias iguais, assim, né? Quase, então, se você vê de perspectiva de mercado. Né? Pois é, e abordam coisas diferentes, personagens diferentes, timelines diferentes, remakes e jogos novos, e na verdade os remakes parecem mais se integrar nesse universo novo, né? Como foi no próprio Hacking aí que a gente... Isso ficou bem mais claro e tudo mais. E é uma das poucas franquias que consegue fazer isso sem, sabe, ter que...
Não tem tanto impacto, né? Se manter interessante.
E isso, não perde em vendas, o público mantém fiel, continua gostando dos jogos, bem avaliados e tal. São poucas, ou nenhuma outra franquia, na verdade, que me vem à cabeça assim, consegue ter essa constância, esse número de lançamentos e poder variar tanto as perspectivas, os personagens, as histórias, os locais, os momentos, né, da timeline, sem ter grandes problemas, assim, com o público ou com o mercado, né, então. Tem várias incongruências, mas acho que a galera releva também, né?
Assim. Porra, isso aí é muito.
Pra caramba, a gente tem que fazer umas vistas grossas que tem hora que é difícil, mas assim,
Mas você pega os últimos, o negócio, a gente tava até falando isso em off, né, Monique? É gostoso de jogar, cara.
É. Não, gameplay de Resident Evil é inigualável, assim, com todo respeito às outras... Há várias outras franquias aí, mas o gameplay... Não, desculpa, gente, mas o gameplay de Resident Evil é um negócio absurdo. É ridículo, assim, comparado com outras franquias. O fator replay de Resident Evil na questão de você querer rejogar... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu amo Alan Wake 2, assim. É um jogo incrível, mas eu não tenho a menor vontade de rejogar ele. Eu acho que a experiência que eu tive com ele é aquela... Tá ótimo, foi muito bom. Eu aproveitei cada segundo, cada instante. Aí depois lançaram o New Game Plus dele com um final estendido. Eu falei, ah, lamento, fui pro YouTube ver. Porque não tenho vontade de rejogar ele. Porque eu acho que ele a experiência que eu tive com ele já é definitiva. Agora Resident Evil você fica querendo rejogar, né? Então eu acho que é mais nesse sentido, assim, que eu concordo com o Evandro, que Resident Evil tem um gameplay, assim, que você fica meio viciado, assim, você fica querendo rejogar.
É um jogo feito pra você começar a jogar de novo logo depois que terminou, né?
É.
Tipo, sim. Assim, igual poucos são também.
É que ele dá uns incentivos também, né?
Sim.
Tudo isso faz parte. Game Plus da vida e tudo. Ô, Evandro, e qual mês, o melhor mês do ano?
Cara, eu, apesar de tudo, eu gosto de dezembro. Apesar de eu não ser um José Natal, eu acho que esse período de reflexão, de como que tá a vida, o que aconteceu no ano... É, planejamento pro ano que vem. Tudo
a esperança mais encapsulada.
Sim, sim. Esse sentimento de não, agora vai, esse ano vai.
É.
Dá uma renovada boa.
Eu gosto de dezembro também, porque lá pro dia 15, assim, já acabou o mês, assim.
Já acabou o ano, já vira o ano que vem, a gente vê isso aí.
Isso, todo mundo já chutou o
dia 15 de nada, novembro. Né? É, exatamente. 20 de novembro os caras já tá puta. Janeiro a gente vê isso aí.
Todo mundo já chutou balde, dia 10 de janeiro a gente se vê aí, talvez.
É. Caraca. É, eu gosto de clima de Natal também. Eu confesso que eu gosto bastante, assim.
É uma época de decorar a casa.
Quando eu era pivete, eu amava julho. Chegou o finalzinho de junho ali, eu falei, aí tá chegando as férias e tudo. E aí era um mês inteiro de férias, que delícia, hein?
Nossa. Não, mas dezembro também é férias. Nessa época aí eu lembro de ficar felizão. Passei de ano, adeus, não me encham mais o saco.
É, sim.
E a recuperação?
Nunca passei nem perto.
Nem eu.
É.
Sempre fui nerdola, pô. Na época da escola eu era nerdola máximo.
Hoje em dia, julho só é bom porque fica com menos trânsito.
Sim, justamente por causa
das férias. Eu já fiquei de recuperação.
Só aí você percebe.
A prova da recuperação era na metade de janeiro.
Ô, louco.
Nossa, que sacanagem.
Então era... Não tinha sossego. Era isso aí, rapaz.
Nossa, eu tinha um conselho que eu dava pros meus primos, assim, que era assim... Gente, eu presto atenção na aula pra eu poder jogar videogame em casa.
É isso.
Não precisar estudar em casa.
Pior que eu fazia isso.
Eu só prestava atenção na aula na recuperação. Que tinha as aulas da recuperação, eu prestava atenção pra passar de ano.
Eu fazia lição de casa na escola, Monique, pra não ter que fazer em casa.
Sim, eu também.
Até o oitavo ali eu era muito nerdola máximo, mano. Depois nossa, desandou.
Gente, vambora. Eu sou Júnior de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Monique Alves.
E eu sou Evandro de Freitas.
E esse é o 99 Vidas. Meninos e meninas, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, com muito orgulho, a gente chega aqui para mais uma edição da nossa série Top 10 dos Amigos. No caso, Top 10 da nossa amiga aqui, Monique Alves. Que é uma das participantes... mais recorrentes da história do 99 Vidas, com muitas participações aqui, muito pra falar sobre Resident Evil, mas já falou sobre Survival Horror de uma forma geral e tudo mais, mas quando a gente vai falar de Resident Evil, tem que ter a Monique. Galera, é uma exigência do nosso público, é que a Monique participe, e a gente também, né? A gente não vai falar de Resident Evil sem a Monique aqui. Essa, Monique, é a sua 15ª participação no 99 Vidas.
Meu Deus! Caramba, não sabia que eu já tinha participado tanto, mas eu sempre fico muito feliz quando vocês me convidam. Então podem me chamar sempre que estarei aqui.
Dessa vez aqui, um podcast dedicado ao seu top 10, né? As suas escolhas, a sua veia gamer. Porque as pessoas olham pra Monique assim, a Monique especialista em Resident Evil, né? Tem um canal, tem site, historicamente aí é uma das lendas do videogame brasileiro, assim, de produção de conteúdo brasileiro. É a Monique, com certeza absoluta. No cenário feminino, então, ela é uma das maiorais. Isso, com certeza absoluta. E A gente quer saber, né? Qual o top 10 da Monique. Mas antes, vamos fazer aquela brincadeira, Evandro, que a gente já fez algumas vezes.
Ainda bem que você lembrou. Já tava aqui engatilhado pra te lembrar de...
Top 3 coisas? Então, cada um de nós, Monique, vai te perguntar top 3 de alguma coisa que não tá relacionada com videogame.
Tá bom.
E é de supetão, tá?
Surpresa, é.
Ih!
Começa aí, Felipe.
Monique. Quero saber o seu top 3 de sabores de suco.
Que isso, muito aleatório.
Muito bom, caralho.
Laranja, uva e... Pera... Limão.
Beleza. Ó, suco de limão. Não é todo mundo que gosta do
limão. Dois cítricos e um mais doce aí, tá equilibrado.
É.
É, assim, eu gosto do limão, aquele... Sabe aquele limão siciliano, assim, que já... que eles batem com a casca e tudo, que fica aquela coisa cremosinha, assim, é muito bom.
Que eles chamam de limonada suíça, né?
É, muito bom.
Eu não faço ideia se é da Suíça.
De colocar, tipo, um açúcar, um adoçante em suco, ou já vão... Tá azedo, vamos nessa. Bota pra dentro.
Eu prefiro sem açúcar.
De laranja, mas... de uva, jamais colocaria açúcar.
E já são doces, naturalmente, né?
É, talvez um pouquinho só.
Limão e maracujá, os mais difíceis.
Quando você coloca um adoçantezinho no limão, ele dá uma suavizada, né? No... Na descida dele, né?
Mas tem aquele limão também, que principalmente as limonadas lá de fora, né? Que é aquela amarelinha, sabe? Que é bem docinha já. E aí não precisa nem de açúcar também.
É assim, ultimamente eu bebo pouquíssimo suco.
É, também.
Então eu nem... Não é algo que eu sou frequente, mas eu amo suco de laranja.
A gente foi agora ensinado a beber água e refrigerante zero só.
Isso, é
sim.
Isso.
Sim. Mas aquele gás. Suquinho de laranja pra dar uma relaxada...
É bom, é bom, né? É bom. De vez em quando é bom, vale a pena.
E se fizer um suco de laranja com água com gás?
Vira uma Fanta.
Parece uma Fanta, um refrigerante aguado, é.
Melhor tomar uma Fanta, louco.
É.
Muito bem.
O bom é tu mandar aquele copaço de suco de laranja quando você tá gripado. Porque aí você acha que você tá tomando vitamina C pra caramba.
Isso, é. Todo mundo fala assim, toma um suco de laranja.
E tá se hidratando também.
É.
Não, e como se você fosse se curar, né? Porque não é assim que funciona a gripe, né? A gripe, basicamente, você tem que combater os sintomas que você tá sentindo ali, porque ela vai passar, né?
Mas aí a gente engana o sistema imunológico. A gente tá mandando um placebo pra ele e ele tá, uhul, obrigado.
A cabeça comanda o corpo, né?
Exato.
Cabeça comanda o corpo, é o psicológico comanda o corpo, né? Evandro, fala aí, top 3.
Top 3 barulhos, Monique, que mais lhe agrada.
Caramba!
Caraca, barulho de forma geral, sons de forma geral?
Os sons, é, tipo assim, o barulho do... Faz um barulho do Pix quando você recebe um Pix, não faz?
Caraca, é.
A notificação é um barulho.
O meu nem faz barulho no meu celular, porque
eu
nem...
O meu também, o meu só vive tá no silencioso, é. Deixa eu ver, barulho... Mas eu gosto do dig-din, sabe o som? Tic-tim, eu gosto desse som.
De caixa registradora?
Isso. Sabe aquele tic-tim? Gosto.
É tipo entrando live Pix na live. Assim, né?
É tipo isso, sim. Gosto. Então, nas minhas lives tem um som que é a Jill falando thanks quando chega um live Pix.
Aí, ó.
Então eu gosto desse som.
É.
Gosto do som do mar também. O som do mar acho que é o meu favorito.
Sou apaixonado pelo som do mar, tá maluco? Eu gosto de ficar sentado na frente do... Sentado ali na areia e só olhando pro mar e vendo aquela vastidão absurdamente maravilhosa e divina ali.
Eu poderia dizer que eu gosto do som de chuva, mas, assim, a gente fica um pouco traumatizado com chuva.
Parasita.
Né? Eu já tive alguns problemas com água entrando em casa, então não gosto muito do barulho de chuva. É, pra dormir é bom, mas, né, quando você fica... Depois que você cria alguns traumas, nem tanto. Então eu acho...
Eu durmo com som de chuva. Mas tu gosta de ASMR? Esses tipos de sons, assim?
Não.
De som de natureza?
É, até gosto. Sabe qual
passarinhos?
Som? Um som que eu gosto, que é extremamente específico. O som da minha cafeteira quando tá terminando de passar o café.
Oh,
olha
aquele...
aí.
Assim. Bom demais.
Como é que é o som da cafeteira?
É tipo isso, é tipo um... Porque ele tá terminando de puxar água quente.
É o final, né?
E aí ela apita, e aí, nossa, meu café tá pronto. Ai, aí, maravilha.
Vou perguntar aqui pra Monique, top 3 melhores bandas de todos os tempos. Na sua opinião, obviamente, né?
Melhores
bandas... Que você gosta. Bandas ou cantores, né? Pode ser cantores ou cantoras, pode ficar à vontade.
Tá.
Música.
Putz, nossa, as pessoas vão me julgar muito, mas eu gosto muito...
Mas é isso, mas é só para as pessoas te conhecerem
pessoas
um pouco mais além dos games.
É, eu gosto de Taylor Swift, gente, eu gosto muito da Taylor Swift.
Caraca, Tay-Tay, temos uma fã de Tay-Tay aqui.
Bruno sorri neste
muito
momento.
99 vidas, Taylor's Version.
Foi no show, não foi, Monique? Eu lembro na época, postando.
É, então, eu fui, ela não. Porque eu fui naquele que foi cancelado.
Foi o dia que ela não foi, é.
Puta. É. Meu Deus, que tristeza.
Bem triste, bem triste.
Tragédias.
Mas tu gosta muito dela, sim? Mas por quê? Cresceu ouvindo?
Não, pior que eu comecei a ouvir ela depois de véia já, né? Porque eu já tenho meus 40, então... Então, eu tenho uma particularidade, eu vou até explicar sobre essa coisa com a Taylor Swift. Eu não ouvia Taylor Swift. E aí, o meu marido começou a ouvir Taylor Swift na época do álbum Folklore, que é aquele mais...
Sim,
é uma coisa
pandemia.
Meio indie dela, isso, uma coisa bem folk mesmo. Só que ele começou a escutar o Folklore porque um cara de rock progressivo que ele gosta, que é o Steven Wilson, fez uma regravação, fez um cover de uma música da Taylor Swift do Folklore. Aí ele escutou o cara, aí ele foi atrás da Taylor Swift e a gente ficou viciado.
Olha aí. É. Aí foi atrás de todos os álbuns, aí a Taylor Swift começou a relançar os seus álbuns antigos.
Isso, e aí virei super fã, assim, comecei a acompanhar o trabalho dela e gostei muito, assim. Então, eu acho Taylor muito Swift legal o quão versátil ela é, né, então...
Uhum.
E aí eu gosto muito, aí por influência do meu pai, eu gosto muito de Beatles...
Olha aí, Beatles, hein?
Os Beatles, por causa do meu pai.
Ainda bem que o Bruno não tá aqui, porque o Bruno ia falar... É, o Bruno não gosta de Beatles, né?
Beatles é maneirinho, pô. Uma das grandes.
Beatles é Maria, né? Um dos precursores aí, né? Os originais, né?
Nossa, tá louco. Beatles é
arquitetos.
Beatles.
A primeira boy band, a primeira boy band.
Primeira boy band.
E falando em boy band, que foi a paixão da minha adolescência, Backstreet Boys.
Caraca, Backstreet Boys.
Lendário Backstreet Boys.
I Want It That Way.
Nossa. Tell me why. Eu fui em show quando eu tinha 16 anos.
Teve um show recente, tu chegou aí, não, né?
Não, então, depois de adulta, né, você perde um pouco da magia. Porque assim, eu lia muito, né, eu tinha revistas, eu tinha pasta com foto dos Backstreet Boys. E aí a revista, ela romantizava muito, né, os Backstreet Boys.
Com certeza.
E aí, quando você cresce, você vê algumas polêmicas, principalmente do seu Backstreet Boy favorito. Aí você dá aquela desencanada master, assim, que você fica meio, nossa, sabe, perde o encanto. Mas foi muito importante pra criação da pessoa que eu sou, assim. Então, por isso que eu tenho que colocar os Backstreet Boys aqui, que eu acho que eles foram muito importantes na minha vida.
Mas não são boys há bastante tempo.
É, isso que eu falo.
Assim, a experiência que eu tive lá em 2001, no show deles, quando eu fui... Pra mim já foi suprema, porque foi na melhor época deles, né? Então tá bom, assim, sabe?
Justo.
Tem três que já são 50 a mais, hein, Juras?
Puta. Sim, sim.
Tamo velho também.
É, né? A gente conheceu eles ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eles tinham entre 17 e 21 anos ali, né?
Uhum, sim.
Então, né?
Só fazer as contas, né? No fim das contas.
Mundo.
É. Só fazer a soma aí que você vai entender o que aconteceu.
Conhecemos um pouquinho da Monique. E aí, Monique, olha só. Top 10 aqui. Já fizemos com o nosso queridíssimo João Pimenta. Fizemos com o nosso editor aqui, o Edu Alhai. Fizemos com o nosso queridíssimo André, do Jogabilidade. E a Monique tá aqui. E o nosso objetivo aqui, Monique, é ouvir, né, o seu top 10 de baixo pra cima, do décimo até o primeiro lugar.
Uhum.
E a gente vai julgar, obviamente, né? Porque a gente tá aqui pra julgar, né? Os seus gostos pessoais. Ai, mas é o gosto dela, não importa, a gente vai julgar.
Calma aí, paizão.
É isso aí.
Não, pode julgar, faz parte. Às vezes a gente julga silenciosamente, então vocês vão só julgar em voz alta.
Essa história do só Deus pode julgar, Deus que julga no podcast dele. A gente vai
exatamente, existe algum critério, Monique, pra tuas escolhas, assim? Ou as pessoas... Você vai surpreender algumas pessoas, porque o pessoal... Nossa, a Monique vai colocar 10 Resident Evil.
Não são 10 Resident Evil, tá? Tem alguns Resident Evil que, inclusive, a galera vai falar... Como assim você não colocou? Meu Deus! Que não estão no meu top 10.
Sim.
E não tem critério, assim. É simplesmente o quanto aquele jogo foi especial pra mim e o quanto ele... É marcante pra mim. Inclusive, tem jogos novos. Tem um jogo novo que eu coloquei na lista. Então, talvez vá surpreender um pouco. Principalmente quem acha que eu só jogo de terror também.
Olha aí.
Olha só.
Os estereótipos vão cair.
É.
Até porque, né, quem joga videogame, né, começou a jogar videogame há muito tempo, né? A gente que já tá há bastante tempo jogando videogame, a gente passou por várias gerações, né?
Sim.
Então...
É, a gente já jogou de tudo, Resident. Né? A gente já jogou de tudo. Eu jogo videogame desde antes de Resident Evil, né?
Tu então... começou quando com videogame, Monique?
Nossa, é, assim, eu tenho um irmão que é 8 anos mais velho, né? Então, eu tenho memória de brincar no Atari dele, mas eu tenho mais memória mesmo com Master System, de, sei lá, com 6, 7 anos de idade, assim, já jogar no Master System. Eu gostava muito de Wonder Boy. Alex Kidd já achava muito difícil, mas eu gostava muito do Wonder Boy, Double Dragon também. É, e aí depois Mega Drive, Sonic, no Super Baneiro. Nintendo, Mario e tudo. Então assim, eu passei por muitas gerações. Até 3DO eu tive, né? Então assim, é uma longa história videogameística.
Muito bom. Vamos lá, Monique. Começando o seu top 10 da décima posição, tá?
Tá.
Qual foi a sua escolha?
Eu vou colocar aqui um jogo mais recente primeiro no top 10. É, eu... Assim, do quarto lugar em diante, eu não fiquei assim, nossa, esse é mais importante que esse, porque são pra todos mim é.
Importantes.
Então eu vou colocar um mais atual pra já a gente já começar com os dois pés na porta, que é o Clair Obscur Expedition.
Olha 33. Aí! Expedition 33, caraca!
Surpresa, viu?
Fiquei surpresa e fiquei feliz aqui, porque pra mim é um jogo de 2025. Uhum. Que conquistou, talvez seja um dos jogos mais premiados da história dos videogames aí.
Sim, sim. Dos mais falados dos últimos anos, né? Aí, por várias razões, né? O jogo, o contexto dele, né?
Ser fora do eixo, né?
Exato.
Ser fora do eixo ali do...
muito importante.
Eu acho que é o jogo mais premiado de todos os tempos, hein, Juras?
É?
Eu acho que é, que passou...
Acho que é porque hoje em dia, como tem muito mais...
Premiação prêmios, também, né?
Teve premiações, então... tipo, bem depois que ele foi lançado, que ele tava ganhando ainda.
Sim, até em 2026 ele tava ganhando, ele ganhou o prêmio em 2026.
É, eu acho que até ganhou pouco. Inclusive, eu falo, ó, o pessoal ficava, ai, mas você não acha que o The Game Awards deu muito prêmio? Eu falei, não, eu acho que tinha que ter dado mais. Tinha que ter dado uma categoria só pra ele, inclusive. Prêmio Clair Obscur pro Clair Obscur.
Joguei num momento muito importante na minha vida, sim. Assim, esse, todo esse assunto do luto e do sobre como você lida com as coisas que acontecem na sua vida, né, de a gente, às vezes a gente se apega às coisas, né, às pessoas e tudo bem, faz parte a gente se apegar, mas o desapegar também é muito importante, né, e o jogo fala muito sobre isso, né, ele lida com o luto e faz você entender na prática que a vida segue, né? É muito foda isso.
Nossa, eu tive também esse momento, assim, com o Clair Obscur, né? Felizmente, eu não joguei ele num momento tão crítico. Então, assim, ele não me traumatizou, pelo contrário. Foi um jogo que me trouxe muita reflexão sobre o luto, sobre amizades também, né? Porque, às vezes, sim, o luto não é só de morte, né? Mas o luto, exatamente, muitas vezes, é de quem você foi. Por exemplo... No caso da Mael, né, da menina, né, da Alicia, né, que ela criou essa persona, né, da Mael, é tão importante quanto, né, o quanto que ela perdeu e o quanto que ela conseguiu reconquistar dela, mesmo que numa mentira, né. Então, assim, é uma história muito linda, por isso que eu falo, assim, pra mim ele foi um jogo, assim, que ganhou até pouco, porque eu nunca vi, eu acho que eu vi poucos jogos com tanta profundidade de história, que me emocionaram tanto, que eu gostei de tudo nele, tudo, tudo. Eu fiz tudo que eu podia nele, assim, e eu tive que...
É um jogo com combate gostoso, né?
Nossa,
é gostoso
jogar. Que jogo maravilhoso.
A gente sabe que tem uns probleminhas ali, né? Tem uns probleminhas ali, acolá, principalmente de exploração de mapa, mas é um jogo que a história é tão legal e é tão gostoso de você batalhar... Sim. Isso fica de lado, assim.
Ah, sabe? Eu procurava a batalha, porque a
o
batalha dele é boa.
O conjunto da obra é muito bom. Sim, a batalha é talvez a melhor coisa. A trilha sonora é um negócio de outro mundo, eu escuto, sim, até hoje.
Não, se eu escutar hoje o tema da Alice, eu choro de novo, assim.
Que prevaleceu também muito as boas ideias, assim, porque isso é uma coisa que eles mesmos já falaram. Boa parte da base do jogo é baseado num sistema que a Epic tem lá, que é de blueprints, né, que são basicamente... mecânicas semi-prontas, né, que você consegue ajustar e tudo mais, e mostra o triunfo das boas ideias, né, tipo, era um time um pouco inexperiente em alguns casos, dos funcionários, em algumas áreas, mas que com acesso a essas ferramentas, as boas ideias prevaleceram em cima de o que a gente fala ali, a gente falou muito no programa que a gente gravou aqui no 99, né?
Edição 702.
Exatamente. é, sobre essas arestas, né? Não é tudo bem redondo, mas as boas ideias foram tão boas que elas prevaleceram e cativaram muita gente, né?
E eu conheci o Maxence, né, que fez a captura de movimentos de vários personagens, né, agora na Gamescom. Quem tem um amigo tem tudo, conseguiram me botar lá dentro da salinha onde ele tava e, cara, eu quase chorei na frente dele. Foi assim, eu tenho um caderninho que eu ganhei de um inscrito meu que é personalizado de Clair Obscur. E aí eu pedi pra ele assinar na primeira página, então ele fez o desenho do Esker pra mim, assim, ai, cara, sério.
Que maneiro.
Maravilhoso, assim, eu nunca vou esquecer esse momento. Então, Clair Obscur, com certeza, foi um jogo muito importante pra mim. E eu acho que ele vai continuar sendo e eu espero que vire franquia, sabe? Que tenha mais jogos aí das expedições.
O mundo é vasto, né?
Ai, nossa, e todos os personagens são maravilhosos.
É, uma coisa interessante é que às vezes você entra no Vortex do algoritmo e aí eu adorava ver os reacts da turma escutando pela primeira vez aquela música do Renoir, quando a Maeli disse que... Não, o verso fala, né, a gente precisa... incapacitá-lo. Aí ela fala, não, a gente precisa matar ele. E aí a música entra e é uma música épica pra caralho. E você até... Você não consegue nem começar a jogar direito porque a música tá tão absurda. E aí eu gostava muito de ver os reacts das pessoas nesse momento. Porque todo mundo fica chocado com a música do Renoir. Infelizmente é um jogo que qualquer música que a gente colocar aqui no 99 Vidas dá direito autoral, que é uma
Ai,
bosta.
Ai, que pena. Não, e assim, não só a trilha é boa, o jogo inteiro já começa no menu com aquela pedrada que é a Alicia, né? Já é absurdo, mas o final dos atos te pega assim, de um jeito que você fala, não é possível. Tem que pausar, você para o jogo e você fala, não é possível, isso tá acontecendo.
Jogo incrível.
É uma experiência muito única, né? É como se você estivesse assistindo um filme muito bom, sabe? Do começo ao fim e que você vai ficando meio que triste quando ele vai acabando. Jogo é realmente acima da média.
Sim.
Tem pontos, mas porra, bela escolha da Monique.
Muito bom, começou aí com o top 10 na décima posição, Clair Obscur. Nona posição, Monique?
Minha nona posição também é um RPG. Eu demorei muito pra começar a jogar RPGs na minha vida, porque, como eu falei pra vocês, eu era muito dependente do meu irmão pra jogar videogame, porque eu jogava o que ele jogava, porque quem comprava jogo era ele, quem alugava
dependia
jogo era ele.
Dependia dos interesses dele, né?
Exatamente. Felizmente, ele gostava de Resident Evil, então isso mudou minha vida. Mas RPG era uma coisa que ele não gostava, então eu demorei muito pra entrar no RPG. E aí a minha porta de entrada no RPG foi somente lá em 2005, 2006, com Final Fantasy VII. Então,
olha aí.
Final Fantasy VII no meu nono lugar. Que nossa, eu acho que é isso, né? Final Fantasy VII, apenas. Então... eu fiquei muito vidrada e aí eu fui atrás dos outros, né? Tanto que um dos meus favoritos é o 12, né? Que a galera nem gosta tanto, né? Mas eu adoro as batalhas dele, eu adoro os personagens e eu sei que ele não é um dos favoritos da galera, mas eu tenho um carinho muito especial por ele. Mas o 7, pra mim, é o melhor Final Fantasy. Eu sou apaixonada por
Jogou
tudo que envolve.
Ou...
Joguei. Joguei. Eu ainda não terminei a parte 2, né? E tem tempo, né? Porque até sair a parte 3, então...
Sim, a parte 3 já tá anunciada e já tem um trailer, né? Da parte 13, né? Então...
Primeira metade do ano que vem, dá tempo.
É, e eu preciso só terminar a parte 2, mas eu joguei a parte 1, fiz também muita coisa. Peguei o Crisis Core também, né? Agora essa versão nova que saiu. Foi quando eu tava operada, inclusive, que eu joguei o Crisis Core. Eu gosto muito de todo o universo do Final Fantasy VII. Não é à toa que fizeram filme, fizeram tanta coisa derivada dele, porque realmente os personagens são incríveis, a história é incrível. E sim, eu matei, enfrentei Genova chorando depois da morte da Lich, porque não tem como.
Cara, Final Fantasy VII é o meu Final Fantasy favorito. Ele tá ao lado do 6, assim, no meu top 10 da história. Em terceiro lugar tá o Final Fantasy VII, em quarto lugar tá o Final Fantasy VI. E eu acho que o remake, ele só valorizou a história do Final Fantasy VII. Por mais que ele tenha mudado algumas, né, algumas coisas relacionadas ao original, eu acho que as mudanças foram positivas mesmo, pra ser diferente mesmo.
Isso, até pra se tornar um pouco mais interessante pra todo mundo, no fim das contas.
Assim. Isso. É, porque às vezes quando tem um remake, você fala assim, eu já sei o que vai acontecer, então vou jogar. E aqui você não tem a segurança do que vai acontecer,
Exato.
E eu achei interessante também, que assim, apesar de eu não ter terminado a parte 2 ainda, eu vi o Matheus jogando, né? Eu vi meu marido jogando a parte 2 toda. Então, teve coisas ali que eu falei, olha, putz, eu não gostei de algumas covardias mais pro final ali, sabe? Envolvendo a própria Erit e tudo. Mas achei que tirou um pouco do peso. Mas, mesmo assim, ainda é um jogo muito apaixonante. E mal posso esperar pra enfrentar as Weapons agora, né? Na parte 3 também.
Sim. Então, jogaço. Muito boa escolha, Final Fantasy VII. Meu Deus do céu. Oitava posição, hein? Tá criando um monstro, Monique. Um monstro no seu top 10 aí.
Meu oitavo lugar é um jogo... É um Souls-like. Que foi o meu primeiro Souls-like, inclusive. Então, assim, eu apanhei muito. E eu apanho até hoje, tá, gente? Eu sou horrível jogando Souls-like até hoje. Que eu não sei dar parry até hoje. Não consigo pegar o timing de parry. Então, eu zero sem saber dar parry. Mas é Bloodborne, de 2015. Foi o primeiro
Souls-like que eu joguei. Olha aí, Felipe aí, ó. Felipe é mega fã de Bloodborne.
Pô, Bloodborne também é um dos meus... É o meu favorito também. Foi o primeiro também que eu peguei até o final.
Uhum. É, eu foi o primeiro que eu zerei, assim, e eu achava, nossa, é impossível zerar esse jogo, ele é muito difícil. Mas eu fui indo devagarzinho. Aí eu lembro que uma vez eu fiz live com um amigo meu, já faz muito tempo isso. Daí ele falou, olha, eu não sei se Bloodborne é um jogo pra você, mas ele falou não na maldade, assim, sabe? Porque eu falei que era um jogo complexo, difícil, ele falou, ah, eu não sei se é um jogo pra você. Aí eu falei, ah, pra mim foi a mesma coisa, eu duvido você zerar esse jogo. Aí eu fui lá e zerei. E ele não zerou. Então é isso, assim, foi um jogo que eu amei aprender a jogar e a minha mãe, ela gostava de me ver jogando Bloodborne, então é um jogo também que eu tenho um pouco de apego emocional também nesse sentido de memória afetiva. E aí depois do Bloodborne eu fui pra todos os outros Dark Souls, fui pro 3, depois eu fui pro 1, depois eu fui pro 2, depois eu fui pro Demons e depois, né, também o Elden Ring. O único que eu não zerei da From foi o Sekiro. Porque não clicou comigo ainda, mas ainda pretendo voltar pra ele também.
Difícil pra cacete.
É bom pra caramba, mas são
os dois... A melhor hitbox dos videogames.
Eu cheguei a jogar o 3 e o 1, assim, meio que igual você fez também, de jogar depois, mas eu... São dois jogos que eu nunca terminei. O próprio Demon's Souls foi fora o Bloodborne, assim, foi o que eu fui mais longe, tirando o próprio Elden Ring e o Sekiro, né? Mas, cara, eu tive muito uma experiência muito parecida também. E é um jogo, acho que, às vezes, eu não sei se te pegou por conta disso também, Monique, mas pela estética, essa parada gótica, né?
Vitoriana, assim, né? Muito legal.
Vitoriana e tal. Na época, isso me pegou muito também, assim.
Uhum.
Que acho que até combina com os jogos de terror aí, de horror, que a gente gosta também bastante.
E sabe por que eu comecei a jogar Bloodborne? Porque ele tem uma estética parecida com um jogo do Play 1. Que é o Nightmare Creatures, que eu amava.
Sim, muito foda, né?
Aí, por isso que eu fui atrás do Bloodborne. Falei, nossa, parece Nightmare Creatures. E aí que eu me interessei de ir atrás, assim. E, realmente, tem até algumas semelhanças, assim, né? Algumas criaturas. Essa estética mesmo de Londres, assim. Então, baita jogo também. E, enfim, estamos esperando aí, quem sabe, um Remastered ou um Bloodborne 2. Seguiremos acreditando até o último dia da nossa vida.
Eles vão fazer uma adaptação do Bloodborne, né?
Uhum.
Isso é filme ou essa é série, né? Que eles querem fazer.
Eu não sei nem se. Entendi nem se vai ser live action ou se vai ser animada.
É.
Tem esse papo também, né?
Se é série, acho que é série, hein? Série animada. Série animada, né? Felipe.
Ah, então vai ser legal, vai ser bom.
É. Vamos lá, Monique, na sua sétima posição? Sétima? Não.
Sétima,
né?
Uhum.
Sétima posição.
Minha sétima posição: The Last of Us, de 2013. Porque é The Last of Us, né? Então também é um jogo ali que tem muito dessa coisa de Resident Evil. Gente, The Last of Us, o próprio...
É bom demais.
O próprio Neil Druckmann já falou que ele se inspirou em Resident Evil.
Mas é melhor que Resident Evil, né, Monique?
É Ico com Resident Evil 4, The Last of Us.
Não, exato, melhor não, é muito melhor.
Não, não é, gente, desculpa, lamento.
E história?
Não, pra mim são muito diferentes, assim.
Todos os aspectos, pô, não dá pra comparar.
Não, pra mim são muito diferentes, assim, são universos, apesar de ter alguns temas semelhantes, assim, eu acho que são universos muito, eu acho que a história de The Last of Us, ela é muito mais cinza, né, enquanto que Resident Evil, a gente tem mais essa coisa do bem contra o mal, de fazer justiça,
maniqueísta, né?
Isso, que é uma coisa que eu gosto também, que me atraiu muito em Resident Evil, então, eu acho que The Last of Us me pegou pelo carisma dos personagens. Assim, por exemplo, vou até dar um exemplo. Eu gosto muito do primeiro. Do segundo, mais ou menos. Primeiro que eu joguei na pandemia. Então, assim, gente, já era uma época horrorosa pra você jogar um jogo tão pesado. Então, eu não tenho esse apego com The Last of Us Part 2 como eu tenho com 1. que é uma história de esperança, é uma história ali, tipo, o Joel é um cara que sofreu muito e que tá reaprendendo, sabe, a ter sentimentos de novo, né, depois de 20 anos aí. Então, eu gosto muito do Joel, da relação dele com a Ellie, eu gosto muito da Tess, eu gosto muito de tudo que envolve o primeiro The Last of Us. Então, confesso que eu sou uma viúva, assim, do Joel. Claro, eu entendo, né, que é legal ter esse peso da morte dele e tudo. É, não fui uma das que reclamou com isso, nem nada. Mas, pra mim, assim, The Last of Us me remete muito a essa coisa do Joel com a Ellie. E era um jogo que minha mãe também gostava de me assistir jogando. Então, ela falava assim, terminava a novela, aí ela falava assim, você não vai jogar o jogo daquele cara com aquela menina? Vou jogar. E ela ficava assistindo, porque tava dublado, né? Legal. E o 2 ela já não assistiu, né? Já não deu tempo dela assistir eu jogando parte 2, que eu já não morava com ela também. Então, mas deu tempo de eu mostrar a piada do relógio no começo do jogo. Eu mostrei a cutscene. Mas é isso, assim, eu acho que é uma história muito bonita de The Last of Us Parte 1. E eu concordo com o Joel que eu faria exatamente a mesma coisa que ele. Lamento. A humanidade que se foda, com todo respeito.
É, a humanidade que não foi muito humana com ele, né?
É.
E aí...
Pra quê? Pra voltar a ser a mesma merda que era? É a humanidade que se foda e é isso, assim. Tipo, a gente nem sabe o que ia acontecer com essa vacina. Não ia ser pra todo mundo, não. Ia virar arma de poder. Então, é isso.
Muito bem, Monique. Na sua sexta posição?
Minha sexta posição é Silent Hill, de 1999. Porque é um derivado de Resident Evil.
Caraca, o derivado de Resident Evil. Total, mano.
Principalmente na época aí, ó. A Moni falou 99. Todo mundo da vila falava, é tipo Resident Evil.
Mas é, gente, o próprio Keishiro Toyama já admitiu que ele foi chamado pra fazer um Resident Evil da Konami. Então, claro que segue uma outra linha de história, tem a ver ali.
É, e tem muita personalidade também,
sim,
né?
Sim, sim, é um baita jogo.
Sim. Eu gosto muito do primeiro Silent Hill, é o meu favorito de toda a franquia.
E o 2, tu não gosta tanto assim, não?
Eu gosto, mas eu ainda gosto mais do 1. Eu gosto mais do 1, de todo aquilo envolvendo o culto na cidade, tudo, né? A busca ali do Harry pela filha, né? Toda a coisa ali da Alessa. Então, eu gosto bastante do primeiro. E foi o primeiro que eu joguei também. Então, acho que é por isso também que eu tenho um carinho especial pelo primeiro Silent Hill. E eu joguei no lançamento, eu lembro do puzzle, né, do piano, que a gente não sabia inglês, então era muito difícil. Aí hoje, se você for fazer hoje, ele não é tão difícil assim. Mas na época era cabuloso, né?
Todos esses jogos aí, essa época, era uma doideira, a gente não sabia nada, né? Sim. Era muito no instinto.
Sim.
O negócio que é legal do Silent Hill 1, Monique, todo mundo sabe, né, mas enfim, foi a ideia dos caras de transformar uma limitação técnica...
Sim.
No negócio da neblina, né? Isso é muito inteligente e muito foda.
E ele tinha uma coisa que Resident Evil não tinha na época, que era você explorar mais a cidade. Então, você ficava passeando pela cidade ali, aí beleza, o mapinha ia lá, arriscava, aqui você não pode mais passar. Mas mesmo assim, tinha alguns lugares que você podia entrar, tipo posto de gasolina, que tinha loja de conveniência. Então, era muito legal, sabe, poder explorar esses lugares assim, sendo que, né, era um jogo ali de 1999. Então, eu gosto muito do primeiro Silent Hill.
Jogou em live, né, ele?
Já jogou em live, ele,
1 e o 2, né?
Várias vezes, o 1, o 2, o 3. Joguei o 4 também em live, acho que umas duas vezes. Joguei mais recentemente o 2 Remake, o F também. Gostei muito do F. Então, tô muito feliz também de Silent Hill estar voltando aí à ativa. Tô empolgada pelo Townfall. E eu tô muito triste de ver a galera não estar empolgada com o Townfall. Porque agora que a franquia tá voltando a ter jogo direto, queriam tanto que Silent Hill voltasse, e Silent Hill volta e a galera tá cagando e andando.
É mesmo.
Triste.
Vamos lá, Monique, na quinta posição?
Parasite Eve.
Olha, mitocôndrias.
É, no caso, um derivado de Resident Evil.
Também. É o Resident Evil da Square.
Caraca, maluco, não é possível.
Ah, toda aquela época, né, ali de Play 1.
Ramificações de Resident Evil.
É RPG, caramba, né? RPGzão ali, muito bom, Parasite.
Trilha sonora maravilhosa.
Square no auge.
Nossa. Olha, o que eu mais queria era um remake de Parasite Eve. Esse precisava, viu? Esse é um jogo que eu queria que as novas gerações conhecessem. E eu lembro do Shade em Resident Evil, né? It's not a virus, it's evolution. Nossa! Ah, caraca, desculpa aí. Mas eu achava
era muito legal, né? Porque era um RPG, mas um RPG de ação, que tinha um pouco de survival horror, né? Era uma mistura, né, de várias coisas, né?
Era o Cinematic RPG, né, que eles falavam. É. Então, você podia ficar em turno, né? Mas você podia ficar andando, né? Pro bicho não te atacar.
Sim.
Pra magia não te pegar. Então, você podia ficar fugindo ali. É um jogo muito gostoso, assim. Muito... Ele é muito bom. E, pô, toda aquela estética de Natal, Nova York. É muito boa, assim.
Eu tava na escola quando eu joguei Parasite Eve pela primeira vez. E aí, o assunto do jogo, eu tava estudando biologia na escola. E aí, eu achava, caraca... Porque saíram várias revistas com detonados, né? Acho que teve uma Gamers Book do Parasite Eve também, que traduzia todos os diálogos e tudo. Aí você tinha lá as mitocôndrias, né? Os assuntos sobre a biologia de tudo que tava acontecendo. Aí caraca, eu tô entendendo.
Olha, faz parte do meu mundo. Videogame fazendo a gente entender sobre mitocôndrias, assim, sabe? Muito bom. É sensacional.
Tu gosta do 2? Do Parasite Eve 2?
Sabe que o 2 eu não joguei ele tanto? Eu joguei muito mais o 1.
Eu acho legal o 2 também.
É que o 2 eu já acho ele mais uma coisa bem Resident Evil, assim. Eu acho que o 1, ele tem uma estética muito única. Aí pro 2 foi o famoso copia, mas não faz igual, sabe?
É.
E aquilo, né? O pessoal fala muito, nah, mas aí que você ia querer jogar. Cara, não, porque se eu quiser jogar Resident Evil, eu vou jogar Resident Evil, entendeu?
É isso. Tu jogou também live, né? O Parasite Eve?
Joguei. Eu preciso jogar o 2 qualquer hora, inclusive, em live, né? Eu só joguei o 1.
Nossa, tô vendo teu vídeo aqui. Como tá bonito o jogo, né? Jesus amado. O Pimenta, nosso queridíssimo João Pimenta,
jogou também para as pessoas, né?
É. Jogou com a tela parecendo o Canal Vivo, aquela amassada assim, espremido. Aí tu jogou do jeito certo, que é 4x3, bonitinho assim, em português. Ele tá com um HDzinho, né? Ele tá meio HD, né? Dá uma melhorada, né, em relação ao... PlayStation 1, né, quando saiu, ele dá uma melhorada no gráfico.
Nessa, nem lembrava. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir minha live também. É verdade.
Tá com algum filtrinho, da emulação.
Mas é legal, né, porque dá uma melhorada aí no
Sim, jogo simpático. Gráfico, né? Jogo simpático.
Nossa, eu recomendo, gente, joguem, quem nunca jogou Parasite Eve, jogue. Não é nenhum monstro de bicho de sete cabeças, não. O povo às vezes, ai, porque é um jogo antigo, gente, pelo amor de Deus.
E isso, né. Ainda mais o dia que a gente vê em português aí, né? É fácil de encontrar e tudo.
Sim.
Vamos lá, Monique? Quarta posição?
Quarta posição, Tomb Raider de 1996.
Oh, caraca, só os clássicos, só os originais. Os originais, caramba, de samba.
É a Monique, filho. Velha guarda da Portela.
É isso aí, rapaz.
Véia, né? Vamos falar a verdade logo, véia.
Não, mas você podia ser mais que nossa idade e falar assim, ah, Mário, sei lá. É só o... Só quem é. Só quem é, sabe.
Ah, assim, o Tomb Raider pra mim é tipo Resident Evil, assim, sabe? Eu conheci na mesma época ali, no Play 1, e, nossa, eu joguei ele muito. O primeiro Tomb Raider, eu zerei ele lá na época do Play 1, aí depois eu rezerei ele agora com esse Remastered, e eu tô doida pra jogar esse remake do remake que vai ter, porque o Anniversary, Sim. quando saiu o Anniversary... Eu joguei ele muito pouco, porque na época eu tava fazendo faculdade, eu tava trabalhando. É o famoso, agora eu tenho dinheiro pra comprar videogame, mas eu não tenho tempo pra jogar videogame. Então agora eu quero jogar o Legacy of Atlantis, né, que vai ser o novo remake aí. E eu tô muito ansiosa pra jogar de novo essa mesma história do primeiro Tomb Raider, que pra mim é o melhor de todos os Tomb Raider de todos os tempos. Mesmo aquele reboot é bom e tudo, mas não é a mesma coisa, não é a mesma Lara... já mais velha ali, experiente, sabe? Braba.
Eu gosto dos reboots lá do 2018, né? 2018? Acho 2013. Que é 2018. 2013, né?
É.
Quando veio lá, que a Lara que sofre pra caramba, né? Tudo, cada pulo que ela dá é um sofrimento, né? Ela dá um... Mas eu gosto muito desses reboots, mas o original é porque... Para quem viveu ali nos anos 90 sabe o impacto que foi Tomb Raider e Lara Croft na cultura pop, né? Sim. De uma forma geral, assim, ela era capa de revistas. Se pensar em maiores personagens da história dos videogames, a Lara Croft, ela tá no top 3, top 5 ali, eu acho, talvez até top 1 ali, se pensar, né? Porque ela é muito carismática, né? É uma personagem muito marcável, né? Acho que lá o lado da Chun-Li, talvez ali...
É, nossa, total, total. Assim, a Lara Croft, poxa, ainda mais numa época que a gente não tinha muito jogo com mulher protagonista, né?
Então... Já tiveram os filmes, né? Com Angelina Jolie, né?
Pô, aquele pôster do primeiro filme é muito icônico.
E o show do U2, Elevation, com a Lara Croft enorme aparecendo.
Muito,
né?
Legal, muito legal. É assim, eu só gosto do primeiro filme com a Angelina Jolie. O segundo é mais ou menos. Aí aquele com a Alicia Vikander é muito ruim. Eu dormi no cinema de tão ruim que é aquele filme. E agora vai ter o novo, né?
Eu acho que tem algumas coisas legais naquele filme ali. Pelo menos de dedicação física da atriz.
Sim.
Existe uma coisa lá que eles tentaram fazer pautado na realidade, diferente da Angelina Jolie, que era a maioria era dublê ali, né? Fazendo tudo, né?
Sim.
E CGI, né?
É, mas era, sei lá, é videogame, né? No fim das contas, é uma adaptação de videogame. É, então, a gente pode dar umas apeladas, né? E tudo. Vamos ver agora a Sophie Turner, né? Como Lara, que vai rolar.
É, na série, né?
A gente já teve Ellen Roche como Lara Croft nos anos 90.
Caraca, maluco. Vamos lá pra terceira posição, é isso? Olha o top 3, hein?
Bom, pódio. Vamos começar Resident Evil agora, né? Code Verônica, de 2000.
Ó. Oh. O top 3 é todo Resident Evil, é isso?
É, time. Sim.
Provavelmente, é.
Sim, não tem como. É o meu top 3 de Resident Evil e o meu top 3 da vida também. Resident Evil Code Verônica, de 2000.
Por quê?
Cara, comprei um Dreamcast só pra ele, na época. Eu era aquela pessoa que guardava o dinheiro do lanche pra gastar com coisinha assim, tipo revista, essas coisas. Aí eu comecei a guardar dinheiro pra comprar um Dreamcast. Por quê? Porque uma vez eu vi na Super Game Power uma matéria escrito: nunca houve um Resident Evil como Code Verônica.
Eita!
Foi o primeiro Resident Evil que a gente viu os personagens mexendo o dedo, mexendo o olho, mexendo a boca. Então, bom, eu já era muito fã de Resident Evil, eu sou muito fã de Resident Evil desde 97, né? Então, o Code Verônica, eu acho que ele foi muito uma revolução, assim, dentro da franquia. O pessoal fala muito do 4, mas pra mim o Code Verônica, ele foi uma coisa muito absurda, assim, sabe? Então, pô, tem a Claire, tem o Chris, tem o Wesker de novo, sabe? O Wesker voltando e estabelecendo ali como grande vilão da franquia, como o arqui-inimigo, a pedra no sapato, que o Chris não... essa pedra... ele também socou essa pedra também, né? O Wesker também.
Sim.
Então, o Code Verônica é o meu terceiro jogo favorito da vida e eu zerei ele muitas e muitas e muitas vezes. E pra mim ele é muito injustiçado, acho que pelo fato dele ter saído primeiro no Dreamcast, que foi um console extremamente injustiçado, pois sou viúva. Eu acho que ele também acabou sendo muito injustiçado, e agora o remake dele, Resident Evil Verônica, vai fazer a justiça que ele não teve em 26 anos.
Olha
aí, pessoas vão conhecer essa história e vão adorar. Tem muito de psicose no Code Verônica, que são os irmãos Ashford, que é um dos meus filmes favoritos também. Então, nossa, é sensacional, assim. Pra mim, assim, foi uma baita surpresa, sabe, ver inspirações de Hitchcock em Resident Evil. Fico muito feliz.
E aquela eu lembro muito da ceninha do Dreamcast, do Code Verônica, quando a Claire tá segurando a arma e ela solta a arma, ela tá levantando as mãos, né? Ela tá rendida, aí ela solta a arma e pega lá embaixo e atira. E essa cena foi replicada no filme do Resident Evil, né? Pela Mila Jovovich também.
Sim, não, icônico, icônico.
É um ícone aqui. E é muito legal o teu react também lá do anúncio. Aonde que passa mal, caralho, toda hora. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou passar mal.
Gente, as minhas mãos ficaram... eu acho que eu tava tão nervosa que teve uma hora que eu comecei a apertar minha mão, assim. Gente, eu juro, eu não sou forçada.
Se tivesse aquele monitoramento do coração, ia dar aquele pack. Pariu.
Gente, as pessoas acham que eu sou forçada, que eu sou exagerada. Eu sou exatamente isso. Eu sou um pincher, gente. Eu tenho 1,52m de altura. Eu sou tremedeira. Ódio tremedeira. Então, assim, eu apertava minha mão. Quando eu terminou o trailer, as minhas duas mãos estavam dormentes, assim, formigando. Eu fui pegar o celular, meu celular não conseguia segurar ele. Ai, é muito bom gostar das coisas, gente. Gostem das coisas,
se
empolguem em anúncios e fiquem ansiosos.
Não tenham vergonha dos seus gostos, gente. É isso aí.
Sejam felizes. E então, é isso. Code Verônica foi praticamente meu presente de 15 anos pra mim mesma em 2000.
Boa. Segunda posição, Monique, por favor.
Resident Evil 2, de 1998.
Temos aí um clássico. Apresentação do Leon, né? Primeiro jogo do Leon aí.
primeiro jogo do Leon, né, da Claire também, depois ela volta, né, no Code Verônica. E também foi um jogo muito, muito importante pra mim, porque assim, eu conheci Resident Evil pelo 1, na verdade, em 97, né, não foi nem a Director's Cut ainda. E aí eu lembro que eu jogava os piratas, né, gente, por favor, né, eu não tinha dinheiro pra comprar jogo original. Eu não tinha dinheiro pra comprar jogo, quem comprava era meu irmão, já começa por aí, né. Então, eu lembro que eu ia na 25 de março, porque a gente não tinha essa coisa de internet, de data de lançamento. Primeiro você só sabia por revista, às vezes a revista passava errado, né? Às vezes a revista só tava lá assim, 1998. Pronto. Não tinha a data exata que o negócio ia sair. Ou saía assim, 1998, Estados Unidos. Então, o que que eu fazia? Eu ia toda semana, na 25 de março, perguntar, já tem Resident Evil 2? Já tem Resident Evil 2? Até o dia em que meu irmão chegou com Resident Evil 2 em casa, só que não era em 98, era em dezembro de 1997, uma versão japonesa, aquela versão que não estava pronta do Resident Evil 2. Que tinha até aquele debug mode, não tinha
cutscene. Tinha metralhadora infinita, tinha essas paradas assim.
Sim. Então foi a primeira versão que eu joguei de Resident Evil 2, foi aquela. Aí depois, aí eu continuei enchendo o saco dos vendedores, já saiu Resident Evil 2, já saiu. Aí até que, finalmente,
dois
a gente
CDs.
Pegou a versão final com dois CDs, pudemos jogar também com a Claire, então foi um jogo também muito importante. Acho que é o jogo que eu mais joguei de Resident Evil é o 2, porque eu acho que ele é tão gostosinho, sabe? Ele é bom do começo ao fim, ele é bom desde a delegacia até o laboratório, e ele é um jogo... Cada campanha dele é curta, mas ele tem tanto fator replay, porque são quatro campanhas diferentes, né? Que você tem. Você tem Claire A, Leon B, e você tem Leon A e Claire B. Que são duas histórias diferentes, né? Claire A e Leon B se completam, e Leon A e Claire B se completam, mas é outra história. As coisas mudam. Então, por exemplo, a Sherry não é infectada, né? Então, não tem o Mr. X no cenário A. Já o remake me decepcionou nesse sentido, porque são quatro campanhas A, na verdade, que a gente tem. Os quatro cenários são iguais. E a segunda jornada é horrível, insuportável. Então, pra mim, o original é supremo, é superior. E é um jogo, assim, que eu jogo até hoje. E até hoje eu acho ele uma delícia de jogar.
Muito bem, hein, gente? Na primeira posição da Monique...
Curioso.
Eu acredito... Eu acho que eu sei qual é. Mas...
Qual será?
Será... Eu vou chutar. Será que é o primeiro, o começo de tudo? Onde tudo começou.
What is this? Blood.
Wesker!
E você acertou. É o primeiro.
Resident Evil 1, caraca! Olha aí, muito bom.
É o primeiro de 1996. Eu sei que o remake é superior, graficamente falando, e que ele é mais completo também em questão de história. Mas pra mim, o impacto do primeiro Resident Evil em 1996, eu acho que não vai ter.
Aberturinha cinemática, Monica. Aberturinha cinemática, com aquelas atuações.
Apresentando todo mundo.
É.
Tio Valentine.
Gente, eu tinha 11 anos de idade quando eu joguei Resident Evil 1. E Chris Redfield foi o meu primeiro crush da minha vida.
Caraca, hein?
E aí,
momento canônico. Pequena Monique de 11 anos jogando Resident Evil e o efeito borboleta que isso traria na humanidade.
Caraca. Não, e aí, olha o efeito borboleta que isso traria. Porque, assim, eu era apaixonada naqueles atores, né, do live action. Principalmente o ator do Chris. Ano passado, eu fui pro Japão e eu encontrei com ele lá.
Olha isso. Caraca.
Uhum.
E aí?
Ah! Nossa, eu fiquei muito emocionada, assim. A gente tomou um café. Ele é um querido, assim. Ele é uma pessoa muito...
Ele tem noção do quanto... Esse filminho que ele fez aí do Resident Evil é tão marcante na cabeça de muita gente, assim.
Hoje ele tem. É. Hoje ele tem, mas ele ficou muito tempo sem saber do tamanho da importância da franquia.
Ele participa de convenções, assim?
Agora sim.
É.
Uhum.
Doideira, né? O cara fez um filminho ali.
É.
Com certeza não é um ator que estourou, né? Não é um ator que fez 1 bilhão de coisas e tudo mais, muitos filmes e tudo.
É que ele era mais modelo, na verdade, né? Eles pegaram aquelas pessoas ali, era tudo modelo, com exceção do Barry, que foi recrutado no meio da rua. Só porque parecia o personagem que eles queriam colocar no jogo, que era professor no Japão. Parabéns. Caraca. Os outros eram tudo modelo, assim, sabe? Faziam campanhas publicitárias no Japão, É, a própria modelo da Rebeca, ela passava o dia fazendo trabalhos, assim, fotográficos de modelo dentro de uma van. Ela falava que ela ia lá, se enfiava dentro de uma van, ia fazendo vários trabalhos ao longo do dia, assim. Então, eles foram chamados muito mais por semelhança com o que eles queriam mostrar dos personagens, uhum, do que por qualidade de atuação, né? E pra mim, gente, é perfeito do jeito que é.
Esse que é o charme, eu acho.
É, exatamente. Porque
provavelmente era uma agência, que tinha um casting. Naquela época não devia ser nem site, era uma pasta, sabe? Com a foto da galera, com várias roupas diferentes e tal. E aí o povo, ó, esse aqui combina, esse aqui também, chama esse, esse.
Eu lembro, em 96, jogando Resident Evil, isso é muito marcado na minha cabeça, o primeiro Resident Evil, que foi com a minha família, gostava muito de passar fim de semana, assim, viajando e tudo. E aí sempre levava a minha TVzinha de 14 polegadas, o meu videogame. E eu lembro de eu sentado na cama, jogando Resident Evil, e ficando ali, assim... Eu sempre que jogava Resident Evil, eu ficava impactado, porque era um jogo que parecia que não era pra eu estar jogando, sabe, da minha idade ali.
Entendi.
Em 96, né? Em 96 eu tinha 14 anos. Eu ficava com medo, porque era meio de terror, né? Tinha uns sustos, né? Do nada você tava andando no corredor e... Prish, aí quebrava lá a janela e aparece um cachorro lá atrás de você. Tinha um zumbi, eu morria toda hora pros zumbis. Então eu sentia que eu tava indo além. Que foi uma coisa que a geração PlayStation fez, né? Me tirou do Super Nintendo, que eram jogos mais amigáveis, muito focado pro público infantil. E aí chegou na geração do PlayStation, os jogos violentos, né? Histórias mais pesadas. E eu já era fã do cinema de zumbi, porque eu adorava a Volta dos Mortos-Vivos. O filme paródia que passava lá no SBT, né? Que era meio que... Tinha a noite dos mortos-vivos do Romero, né? Mas tinha a Volta dos Mortos-Vivos, que é aquele que... Sim. Chovia e aí o zumbi saía do cemitério, né? Era a chuva ácida, né? E aí os zumbis se levantavam.
Eu tinha até tinha o zumbi Michael Jackson, né? Com a jaqueta. Isso, tinha o zumbi Michael Jackson. É. Ah, sensacional. Exatamente. Maravilhoso, sim.
Adorava.
Meu Deus. Eu amava também.
Marcou muito na minha cabeça Resident Evil, assim. Um jogo incrível, né? Aquele primeiro. Apesar daquela jogabilidade, mas era o que a gente tinha na época, né? Aquela jogabilidade, né?
Gente, vou falar, né? A jogabilidade... Resident Evil, pra mim, nunca pecou em jogabilidade, assim. O pessoal fala muito da jogabilidade tanque. Pra mim, sempre foi maravilhosa, assim, sabe? Sempre foi boa. Sempre foi um jogo gostoso de jogar. Sei lá, 10 minutos jogando, você aprende, você pega o jeito, assim. Eu acho que tem jogos com uma jogabilidade muito mais datada e muito mais esquisita do que Resident Evil nos anos 90, assim. Então, é um jogo, assim, que ele é muito especial pra mim, porque é o que eu sempre falo. Desde o dia 1 em que eu joguei Resident Evil, a minha vida nunca mais foi a mesma coisa, porque eu aprendi inglês traduzindo os arquivos de Resident Evil. Eu fiz amigos por causa de Resident Evil. Eu hoje ganho a minha vida, né? A minha vida, meu trabalho hoje envolve Resident Evil. Eu já realizei muitos sonhos por causa de Resident Evil. Até mesmo conhecer o Max Sans, que é o ator do Claire Obscure, indiretamente foi por causa de Resident Evil. É por causa do meu trabalho na internet, de conhecer a pessoa certa, na hora certa, ter os amigos certos, ter os contatos certos, que me permitem hoje, sabe, realizar sonhos, ter ido na Capcom no Japão ano passado. Então, talvez as pessoas nunca entendam por que eu me emociono tanto com essa franquia, mas é porque ela já esteve no melhor e no pior momento também junto comigo, assim. Então, com certeza, Resident Evil de 1996, apesar de a gente ter um remake de 2002 e eventualmente a gente ter o remake do remake, pra mim sempre vai ser o melhor de todos, por uma questão nostálgica mesmo. Eu não tô falando de qualidade técnica aqui, que é emoção. A gente não tá lidando com razão, aqui a gente tá lidando com emoção. Então sempre, sempre vai ser o meu jogo queridinho.
Eles podiam fazer esse filminho novamente, né? Esse FMV, assim, do live action de Resident Evil 1, assim, seria uma homenagem muito maneira pros fãs da franquia. Sei lá, com novos atores mesmo, que seja e tudo.
Alô, Zack Cragger, você que é o diretor agora das novas adaptações aí, tá na tua mão, querido. Você não é tão fã, jogou todos e zerou todos? Então.
Mas vai fazer o filme que né? Ele criou as próprias coisas, cara.
É, pois é.
Usando elementos de Resident Evil, né?
Sabor Resident Evil, né? Que o pessoal fala. Ai, ai. É, mas quem sabe, né? Quem sabe no futuro ele não faça uma adaptação.
Sim.
Né? Os jogos mesmo.
Monique, vamos fazer uma corridinha do teu top 10 aí?
Bora.
De décimo até o primeiro?
Bora. Meu décimo lugar, Clair Obscur, Expedition 33.
Boa.
33, de 2025. Ou 33, né? Que é em francês, né?
Expedition. É que a gente fala Clair Obscur Expedition 33, é isso aí.
É, isso. Exato.
O 33, ele não...
É um jogo plural.
É, exatamente. A gente fala francês, inglês e português né, no título. Em nono lugar, a gente tem Final Fantasy VII, de 1997. Em oitavo lugar, Bloodborne, de 2015. Em sétimo lugar, The Last of Us, de 2013. Em sexto lugar, Silent Hill, de 1999. Em quinto lugar, Parasite Eve, de 1998. Em quarto lugar, Tomb Raider ou Tomb Raider, de 1996.
Olha, Tomb Raider.
Isso aí. Terceiro lugar, Resident Evil Code Verônica, de 2000. Segundo lugar, Resident Evil 2, de 1998. E em primeiro lugar, Resident Evil, de 1996.
Vou dizer que é um top 10 muito honesto e surpreendente. Demais. Mas, cadê o jogo de plataforma? Monique não gosta de Mario? Cadê Donkey Kong? Cadê Zelda?
Ué. Eu gosto, mas eles estão abaixo.
Gosto mais desse.
Décimo primeiro, décimo
segundo. Cadê o jogo de luta, né?
É.
Um jogo de puzzle.
É.
O Silent Hill, por exemplo, eu não colocaria um, colocaria o dois ali.
Sim.
O The Last of Us 1, eu colocaria o dois também.
Sim. É, muita gente prefere... por exemplo, eu sei que muita gente está me xingando porque não tem Resident Evil 4 nesse top 10.
E aí, bicho? E aí? Mas é porque senão ia ser só Resident Evil aqui, né? Aí é...
É, e assim também...
Já foi
também...
o top 3, né?
É, e assim, é o que eu sempre falo pra galera, né? O meu apego com Resident Evil começou antes do 4. Que muita gente começou com 4.
Sim.
Então, essas pessoas têm mais o apego com 4 por isso. Eu comecei com os clássicos, né? Com 1.
As pessoas vão perceber a falta de Resident Evil modernos. Resident Evil. Como é que é o plural de Resident Evil?
Resident Evil.
Resident Evils.
De Resident Evil modernos aqui na lista, né? Então, realmente, alguns dos primeiros aí, né?
Sim, mas não quer dizer que eu não gosto. Por exemplo, o Hacken, que a gente até conversou mais cedo sobre. Eu gostei muito do Hacken.
Tá em 11º
também.
Mas óbvio
que ele não vai entrar em... 11º talvez estaria o Resident Evil 4 Remake. Eu gostei mais do Remake do que do 4.
É o seu favorito aí dos modernos? Pós... Principalmente vamos pegar... Pós o 4 aí, que foi a última revolução... Não a última, né? Mas assim...
É, eu acho que o 4 Remake e o Revelations 2 também. Gosto muito do Revelations 2 também.
Um jogo mas meio esquecido, às vezes.
É.
Tipo assim, um jogo do Mario.
Qual o... Ele fixou no Mario.
Não. É só exercício.
Plataforma, aqui. Fixou na plataforma.
Qual seria um jogo do Mario que tu gosta, assim, de plataforma?
Mario 3, o meu favorito.
Mario 3, Super Mario Bros. 3.
É, o meu favorito é o Mario 3.
Entraria o quê? No top 30 aí?
Nossa, não sei. Vocês pediram 10.
O 10 é o suficiente, né? É isso aí.
Eu não sei onde entraria o Mario 3, mas eu gosto bastante.
E Donkey Kong, tem algum lugarzinho aí? Não?
Ah, deve ter, mas não sei 50. Onde também eu encaixaria, assim. Eu acho que Donkey Kong é um jogo que eu gosto mais da trilha e de assistir alguém jogando.
Entendi.
E aí, a gente foi, né, no parque da Nintendo, a gente foi na montanha-russa do Donkey Kong, assim. É bem legal ficar tocando a musiquinha, você se sente mesmo no carrinho ali da mina, é bem legal.
Monique, fechamos aqui o seu top 10, muito obrigado pela participação, esse podcast é em sua homenagem aí, mais uma forma de reconhecer o seu trabalho e suas participações no 99 Vidas, obviamente, mas o legado que você tem na internet, a gente faz sempre questão de falar do quanto você é importante pro mercado de videogames e não pare, a gente sabe que é difícil, tem dia que a gente acorda meio, né? Meio pra baixo, né? Meio mal, assim. Trabalhar com internet é muito complicado. A galera cria um glamour, né? Que esse glamour, ele não existe, tá, gente? É um trabalho. É um trabalho como qualquer outro. Tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente se diverte, tem dia que a gente faz as coisas com a maior boa vontade ou tá lá só porque tem que cumprir a tabela mesmo, né?
Sim.
Mas a gente tem uma sorte e um privilégio muito grande de poder falar e conversar sobre assuntos que a gente ama, né? Então, isso é o que motiva, né? Senão a gente já teria desistido há muito tempo. Realmente é complicado. A galera acha que é fácil, mas não é, né? Porque no trabalho convencional, não tem lá 3 mil, 5 mil pessoas assistindo, 10 mil pessoas assistindo, 50 mil pessoas assistindo e criticando qualquer frase que você fala, né? Qualquer... Você esqueceu alguma coisa, não vai ter esse monte de gente enchendo seu saco, né? É difícil. É difícil algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é um grande privilégio. E é uma grande satisfação. E eu acho que a Monique, ela representa muito bem aí, principalmente por ser mulher nesse meio que é muito masculino, né? Então,
sim, eu fica aqui a nossa homenagem. Ah, muito obrigada, gente. De verdade, assim. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês. E há quantos anos a gente fala aí de videogame, né? Aqui no 99 Vidas, eu, vocês, né? E eu, de vez em quando, venho aqui dar meus pitacos também. Então, muito obrigada por esse espaço. Eu acho que é legal também para as pessoas verem que eu não jogo só Resident Evil, né? Eu jogo videogame há muito tempo, né? Desde que eu me conheço por gente, eu já tenho lembrança de videogame. Então, é uma paixão que eu quero levar para minha vida para sempre, assim. E o meu irmão, por exemplo, que eu falo do meu irmão, né? Ele hoje já não joga tanto videogame mais. Mas de vez em quando eu mando para ele. Eu mando, olha, ó, o novo Resident Evil que saiu aqui e tudo. Quando foi anunciado agora o Verônica, peguei correndo, mandei o trailer pra ele, legendado, né, dublado, legendado em português, mandei pra ele. E aí, sabe, a gente ainda tem essa mesma paixão compartilhada e é isso, assim, no fim das contas, videogame é uma paixão, é um produto de entretenimento. Gente, parem de usar videogame pra brigar, sabe, principalmente.
Sim.
Videogame é pra unir, sabe, é pra ser um negócio legal, é pra ser um negócio divertido. Tanto que nos anos 80, 90, a galera se juntava pra jogar videogame, né? Era uma forma de unir as pessoas. Então não usem o videogame pra separar as pessoas, né? Vamos levar isso aí pra um campo de ser uma coisa pra unir pessoas e chamar cada vez mais pessoas pra curtirem a mesma coisa que a gente. Homens e mulheres também. Vamos todo mundo jogar, porque videogame é bom demais. Você aprende tanta coisa, a gente falou aqui de aprender mitocôndria, inglês, sabe? Olha o tanto de coisa que a gente aprende com joguinho, né, que as pessoas falam. E se emocionem, gente, agora, quem se emocionou com o anúncio do Resident Evil Verônica? Continue se emocionando com o remake do Zelda, Ocarina of Time, continue se emocionando, vamos ser felizes que a vida real já é difícil pra caramba. Então vamos pelo menos transformar essa paixão por videogame em uma coisa bacana aí.
Perfeitamente, você pode encontrar a Monique na internet, tem todos os links aí na nossa postagem, coloca Resident Evil Database, você encontra Monique Resident Evil, vai encontrar também em todas as redes sociais, Instagram, né, no Instagram, YouTube, Twitter. Tu tá usando Twitter ainda com frequência ou Twitter é aquela rede que a gente tem vergonhinha de...
Uso, eu só uso Twitter, né? Não, eu uso diariamente, assim, eu uso bastante, ele é meu jornal, né? Tudo é lá, tudo é mais
rápido.
Mas
tu posta com frequência nele?
Posto. Posto bastante. É. Mais do que eu gostaria, inclusive.
O meu Twitter tá tipo no Google Docs, que aquele é o modo leitura. Tá só o modo leitura ativado, se liga? Não tem nada pra escrever, eu não escrevo nada. Eu só...
É bom.
Só vejo mesmo.
É bom que você não se estressa, que as pessoas são meio malucas no Twitter, mas... Mas é isso.
Mas valeu,
a gente tá,
Monique,
na internet.
Mais uma vez.
Obrigada, gente. Obrigada mesmo aí.
Valeu demais.
Valeu, mano.
Você pode seguir o 99 Vidas aí em redes sociais. Lembrando que toda quarta-feira a gente tá fazendo live no YouTube, às 14 horas. Então, não perca aí as nossas lives. Tem cortes aparecendo por aí. Às vezes a gente reage coisas dos amigos aí. Vamos reagir a Monique reagindo a trailers de Resident Evil.
Podem, fiquem à vontade. Fiquem à vontade.
E é isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!